Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Fisioterapia Dermatofuncional Fundamentos, Recursos, Patologias, de Elaine Caldeira Alguirro e Rinaldo RJ. Guirro é uma obra técnico-científica voltada à atuação fisioterapêutica nas alterações do tegumento e dos tecidos subjacentes que produzem repercussões funcionais. Identificada pelo ISBMN informado como uma edição anterior da obra, ela organiza o campo a partir de três eixos bases biológicas: recursos terapêuticos e patologias ou disfunções relevantes para a prática clínica. O livro não trata a estética como finalidade isolada. Sua perspectiva associa condições da pele, do tecido subcutâneo, da circulação e do sistema linfático à avaliação funcional e à escolha criteriosa de intervenções. Para isso, reúne noções de anatomia, histologia e fisiologia, além de discutir processos como envelhecimento, reparo tecidual e alterações cicatriciais. Seu propósito é oferecer uma referência de formação e consulta para que o fisioterapeuta compreenda o mecanismo da disfunção antes de selecionar técnicas manuais, recursos físicos ou condutas complementares. Trata-se, portanto, de um manual especializado, com orientação clínica e acadêmica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a pele é apresentada como sistema funcional e não apenas como superfície estética. Um dos fundamentos da obra é situar a pele e seus anexos dentro de uma lógica fisiológica ampla, a compreensão de epiderme. Derme e hipoderme não é tratada como uma enumeração anatômica, ela sustenta a interpretação de respostas clínicas, como alterações de elasticidade, sensibilidade, vascularização, edema e qualidade do reparo. Ao abordar as camadas cutâneas, as células predominantes, os vasos, os receptores sensoriais e a inervação. O livro fornece o vocabulário necessário para relacionar sinais observáveis à estrutura potencialmente envolvida. Essa base é especialmente importante porque procedimentos dermatofuncionais atuam em tecidos com propriedades distintas. Uma cicatriz aderida, por exemplo, exige raciocínio diferente de uma alteração predominantemente linfática ou de uma condição associada ao tecido adiposo subcutâneo. A obra também inclui os anexos cutâneos e aspectos ligados à irrigação, reforçando que a integridade tegumentar depende de trocas metabólicas, proteção mecânica, regulação e percepção sensorial. Com isso, evita uma visão simplificadora, segundo a qual toda queixa corporal ou facial poderia receber a mesma técnica. O valor desse eixo está em transformar a anatomofisiologia em premissa para avaliação, indicação e acompanhamento. A intervenção passa a ser entendida como uma decisão clínica dependente do estado do tecido, de suas limitações e de seus objetivos funcionais, e não como mera aplicação padronizada de procedimentos. Em segundo lugar, a avaliação clínica conecta biotipo, fototipo e medidas corporais à decisão terapêutica. A avaliação ocupa papel estruturante porque as disfunções dermatofuncionais podem ter apresentação semelhante, mas origens, gravidade e riscos diferentes. O conteúdo associado à obra contempla anamnese, observação, mensurações e parâmetros antropométricos, bem como a classificação de biotipos e fototipos cutâneos. Esses elementos não servem apenas para registrar a aparência inicial, criam uma linha de base para comparar evolução, identificar contraindicações e ajustar a conduta. A história clínica permite considerar antecedentes, sintomas, tratamentos prévios e condições que possam modificar a resposta tecidual. Já medidas corporais e métodos de acompanhamento favorecem uma análise menos dependente da percepção visual, particularmente relevante em casos de edema, alterações de contorno ou pós-operatório. A distinção entre biotipo e fototipo também tem consequência prática, características de oleosidade, espessura, reatividade e pigmentação podem influenciar a forma de abordar a pele e os cuidados necessários diante de procedimentos que geram estímulo físico ou inflamatório. Ao reunir esses instrumentos, o livro sugere uma prática baseada em documentação e reavaliação, em vez de protocolos aplicados indistintamente. A avaliação não substitui o diagnóstico médico quando ele é necessário, mas delimita a contribuição fisioterapêutica, identificar alterações funcionais, registrar achados, reconhecer situações que exigem encaminhamento e estabelecer metas observáveis. Essa ênfase torna a conduta mais segura e verificável. Em terceiro lugar, cicatrização. feridas e cicatrizes exigem leitura das fases de reparo tecidual. O tratamento de feridas e cicatrizes é um núcleo clínico importante porque o resultado funcional de uma lesão depende tanto da evolução biológica do reparo quanto do manejo das consequências mecânicas do tecido formado. A obra aborda fases e tipos de cicatrização, classificação de cicatrizes e lesões cutâneas, incluindo situações como cicatrizes patológicas, úlceras, queimaduras e lesões por pressão. A relevância desse conjunto está em demonstrar que uma cicatriz não é somente uma marca visível, ela pode apresentar aderência, alteração de mobilidade, sensibilidade modificada e repercussões sobre o movimento. Conhecer as fases do reparo ajuda a evitar intervenções inadequadas ao momento clínico. Tecidos em processo inflamatório, em formação ou em remodelamento, não possuem a mesma tolerância mecânica, e a conduta precisa respeitar a integridade local e a presença de sinais de risco. A classificação das lesões, por sua vez, permite diferenciar problemas cuja prioridade é proteção, controle de pressão, suporte à circulação, prevenção de complicações ou mobilização tecidual progressiva. O livro se destaca por aproximar esse raciocínio de recursos fisioterapêuticos e técnicas manuais voltadas à cicatriz, sem dissolver as fronteiras de segurança clínica. Assim, a atuação não se reduz a melhorar o aspecto da pele, busca preservar ou recuperar mobilidade, conforto e funcionalidade, sempre condicionada à avaliação da lesão e ao estágio de cicatrização. Em quarto lugar, o sistema linfático orienta a fisioterapia descongestiva e o manejo do linfedema. A inclusão de drenagem linfática manual e fisioterapia descongestiva complexa evidencia uma dimensão que ultrapassa as demandas estéticas, o manejo de alterações de volume e de circulação linfática. O livro aborda a anatomia do sistema linfático, linfedema, objetivos da terapia descongestiva, cuidados com a pele, exercícios com pressão e bandagens multicamadas. A lógica desse tratamento é combinada: drenagem manual, compressão, atividade terapêutica e orientação de autocuidado têm funções complementares. Isolá-las como soluções equivalentes distorce o princípio da abordagem complexa. A drenagem procura favorecer vias de escoamento adequadas por manobras específicas, enquanto a compressão auxilia o controle do volume e o exercício utiliza a contração muscular como parte do mecanismo de retorno. Os cuidados cutâneos também ganham importância porque a vulnerabilidade da pele pode aumentar riscos em membros com edema persistente, ao mencionar métodos de drenagem, como Voder, Leduc e Godoy. A obra oferece ao leitor referências técnicas, mas a presença de métodos não elimina a necessidade de adequar direção, ritmo, pressão e indicação ao quadro individual. Também são decisivas as contraindicações e precauções, pois nem todo aumento de volume corporal pode ser tratado como problema linfático. Esse enfoque ensina que o procedimento manual deve integrar uma estratégia clínica mensurável, com acompanhamento da resposta e participação ativa do paciente na manutenção dos resultados. Por último, disfunções estéticas e pós-operatórias são examinadas sob critérios de fisiopatologia e segurança. O livro abrange condições frequentemente associadas à fisioterapia dermatofuncional, como acne, flacidez, estrias, fibrose, lipedema e alterações do tecido adiposo, além de cuidados faciais, corporais e pós-operatórios. Seu diferencial dentro desse conjunto é partir da fisiopatologia e da classificação antes de discutir tratamentos. Essa sequência é relevante porque termos usados no cotidiano estético podem cobrir fenômenos distintos. Flacidez pode envolver componentes cutâneos e musculares. Fibrose requer atenção ao contexto em que surgiu. E o lipedema não deve ser confundido automaticamente com acúmulo adiposo comum ou edema. A análise das características de cada alteração orienta expectativas realistas e previne condutas genéricas. O texto também contempla recursos e técnicas manuais empregados na área, incluindo massagens, manobras para cicatrizes e abordagens complementares. Contudo, a utilidade desses recursos depende de indicação, dosagem e monitoramento, especialmente em cenários pós-operatórios, nos quais há limites impostos pelo procedimento realizado, pelo tempo de recuperação e pela condição da ferida. A obra, portanto, contribui para uma leitura mais responsável da estética terapêutica. Resultados visuais podem ser relevantes. mas não substituem a avaliação de dor, edema, mobilidade, aderências e integridade tecidual. Ao vincular técnicas a mecanismos e precauções, favorece uma prática que reconhece tanto as possibilidades quanto os limites da intervenção fisioterapêutica. Em conclusão, fisioterapia dermatofuncional, fundamentos, recursos, patologias, é indicado principalmente a estudantes de fisioterapia. Fisioterapeutas em formação na área dermatofuncional e profissionais que precisam revisar as bases clínicas de sua atuação com pele e cicatrizes. Edema e alterações do tecido subcutâneo. Também pode ser útil a docentes e residentes como obra de consulta. Sobretudo quando a necessidade é articular conhecimentos de anatomia e fisiologia com uma conduta avaliativa organizada. Não é um livro destinado ao leitor leigo, nem substitui capacitação prática supervisionada, avaliação médica ou protocolos institucionais para feridas e pós-operatórios. Seu benefício central é oferecer uma visão integrada de um campo frequentemente reduzido ao repertório de aparelhos ou objetivos cosméticos. Em vez disso, a obra organiza o raciocínio a partir das propriedades dos tecidos, das características da disfunção, das fases de reparo e das indicações ou precauções de cada abordagem. Isso ajuda o leitor a entender por que avaliação, registro de medidas e reavaliação são indispensáveis antes de selecionar drenagem, compressão, técnicas manuais ou outros recursos. Em comparação com livros mais estreitos, centrados apenas em estética corporal, eletroterapia ou procedimentos faciais, destaca-se pela amplitude temática e pela conexão entre fundamentos biológicos, recursos terapêuticos e patologias. Essa abrangência torna o volume particularmente valioso como base curricular e referência geral. Seu diferencial não é prometer soluções universais, mas enquadrar a prática dermatofuncional como intervenção clínica que exige conhecimento tecidual, critérios de segurança e metas funcionais claras. Se você quiser apoiar Elaine Guirro, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!